Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Neste vídeo, vamos falar sobre o que está acontecendo na economia chinesa agora com este novo surto de Covid, com o lockdown em Shenzhen, com o mercado de ações que está derretendo já faz algumas semanas e o setor imobiliário também que segue no seu colapso controlado. Mais um que a gente faz sobre economia chinesa, foram vários nos últimos meses, especialmente sobre a questão da bolha imobiliária que vem estourando, mas como eu digo, de forma controlada pelo governo chinês, pelo Partido Comunista. E o que a gente está vendo aí nos últimos dias é uma contínua deterioração da economia chinesa como um todo, em especial do setor imobiliário, que eu vou voltar a trazer algumas novidades. Mas o fato mais importante de agora é o que está realmente assustando os investidores, que é um novo surto da variante Ômicron na China e que está assustando investidores. Hoje tivemos a maior queda diária do índice Hang Seng de empresas listadas, de empresas da China, mais de 7%, a maior queda desde 2008, novembro de 2008. E claro que o grande culpado do dia de hoje é o dado de casos confirmados na China, mais de 3.400 casos no último dia, e isso está realmente trazendo a maior onda de Covid, pelo menos publicada ou divulgada pelo governo chinês. Sobre mortes, não temos ainda informações, mas claro que esse surto, e focado especialmente na região de Shenzhen, que é a província de Guangdong, é a principal província em termos de parque fabril do mundo, está situado lá. E aconteceu o seguinte: onde o governo impôs, por conta da sua política de tolerância zero de Covid, uma cidade com 17,5 milhões de pessoas em lockdown. E sem, em princípio, por 7 dias, mas que pode ser estendido. Então, é claro que isso também ajuda a derrubar os mercados hoje, vai ter impactos na economia mundial, mas também vai ter impactos, novamente, na cadeia de suprimentos que vem estando pressionada desde a pandemia, aí com a recuperação, com os estímulos que houve ao longo dos últimos 18 meses, aí agora com o conflito Rússia e Ucrânia, e novamente surto na China e política de Covid zero. O que a gente vai ver são operações portuárias, fábricas paradas naquela região, que vai acabar tendo um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos global novamente. Então, uma situação que ainda não havia estabilizado volta a se agravar. E para mostrar o preço dos contêineres, que podemos ver um aumento aí nos próximos dias, o Freightos Data, esse é um índice global que se acabou. O preço global de contêineres acabou estabilizando num patamar muito elevado. Aqui o dado de 11 de março, ainda perto de 10 mil contêineres, que é praticamente 10 vezes mais do que estava lá em março de 2020. Então, por conta disso, ainda sem nenhum sinal claro de que vai começar a cair o preço de contêineres. Então, essa situação na China, o surto de Covid, política Covid zero, lockdown em Shenzhen, vai acabar tendo repercussões novamente econômicas para o mundo e nos mercados também. Mas esses não são os únicos fatores que estão fazendo com que ações chinesas desabem nos últimos meses. E realmente não é um exagero, tem ação que está realmente despencando, caindo 70%, quase 80%. E eu não estou falando do setor imobiliário, isso eu vou falar mais para frente. São ações de tecnologia de outras empresas que estão tombando, assim, é impressionante. E para mostrar primeiro o índice Shenzhen, deixa eu colocar aqui o Hang Seng, aliás, não a cidade de Shenzhen, sim o índice Hang Seng China Enterprises Index, são as empresas listadas lá. O que a gente vê nos últimos, vou botar o último ano na tela, 41% de queda. O HSI, que é o outro principal, com 32%. No dia de hoje caindo 5%, no dia de hoje caindo 7% o China Enterprises Index. E como esses outros aqui, o China Composite Index, também caindo hoje 2%. O índice de Shenzhen caindo hoje, ou melhor, hoje 3%, nos últimos 12 meses 10%, e há empresas como Alibaba caindo hoje 11% e no último ano 64%. E a Tencent também, de tecnologia, caindo hoje 10% e nos últimos 12 meses 47%. É metade do valor, sendo que a Alibaba ainda mais. Então, realmente, isso é impressiona a magnitude desse movimento, como houve uma correção muito forte. E aí, para mostrar um índice de internet, que esse é o Crane Shares Trust, um China Internet ETF, um ETF de internet da China, que está caindo no dia de hoje. Deixa eu colocar aqui o último ano. No dia de hoje cai 8% e, em termos percentuais, 74%. Isso é uma correção similar ao que ocorreu no estouro da bolha da Nasdaq em 2000. Até lá foi um pouco adiante, foi quase 80%. Mas realmente é uma queda que não pode ser subestimada, e isso tem como já isso é consequência do que a gente vem falando sobre a economia chinesa, que está se fechando, as políticas de interferência política do governo, do Xi Jinping, em vários setores. Claro que isso trouxe repercussões para as empresas, mas agora tem mais um movimento que explica isso, que está sendo pouco falado na mídia, que é o risco de deslistagem de várias ações chinesas por conta de uma iniciativa regulatória dos Estados Unidos, a SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que está obrigando empresas chinesas a fornecerem mais divulgações contábeis, relatórios de auditoria, porque, convenhamos, até hoje o nível de disclosure, né, de divulgações contábeis das empresas chinesas é muitas vezes abaixo da crítica. E finalmente a SEC está tomando uma atitude para forçar e obrigar essas empresas que têm ações listadas nos Estados Unidos, seja diretamente, seja via ADRs, que enviem essa documentação para que os investidores americanos e globais tenham realmente muito mais subsídio para avaliar a real condição da empresa. Porque realmente, de uma forma sutil, a gente pode dizer que as práticas contábeis e de auditoria na China não são as melhores do mundo. E agora isso está levando à situação de que algumas empresas podem ter suas ações deslistadas da Bolsa Americana, como traz essa notícia da Reuters. E para colocar apenas uma empresa que é citada aqui, que é a operadora da cadeia de restaurantes KFC, o Kentucky Fried Chicken, na China, que é a Yum China Holdings, que está caindo, deixa eu colocar aqui na tela, essa aqui, ó, 9987, vamos colocar aqui, estão caindo hoje 19%, sendo que no último ano caiu já 38%, mas apenas hoje 19% por conta deste risco de deslistagem. Mas ela não é a única que corre, que está em perigo de sair da Bolsa Americana. Então, realmente, o cenário para os papéis chineses fica cada vez mais desafiador, a ponto de algumas empresas ou alguns setores serem não mais passíveis de investimento. Alguns fundos, como relata nessa notícia da Reuters, estão desmontando posições porque não é mais possível investir nessas ações. Então, tudo isso acaba sendo mais uma força negativa que traz correções para o mercado chinês, além de Covid, além de interferência política doméstica na China, além da situação econômica que também vem desacelerando. E aí que me traz novamente a questão imobiliária, porque realmente é um estouro da bolha chinesa, mas é um estouro controlado. Por todas as circunstâncias da China, características do mercado que é diferente do que foi nos Estados Unidos e no restante do mundo, na bolha imobiliária de 2008. Não vou repetir tudo isso, vou colocar os vídeos aqui em cima. Mas a verdade é que o setor vem se deteriorando. As empresas ainda estão passando por um reajuste. E como traz essa notícia do South China Morning Post, que as incorporadoras chinesas aceleraram a venda de ativos para empresas estatais. Então, essa tem sido uma forma pela qual o Partido Comunista Chinês está resgatando o setor. É por meio de empresas estatais, é com estímulos de crédito, sim, mas é também fazendo com que as empresas privadas vendam ativos para empresas estatais. Então, é um resgate um pouco diferente do que foi lá com a bolha imobiliária americana e do restante do mundo. Mas isso está acelerando. Então, as empresas aqui mostra exatamente a notícia. Então, empresas privadas de incorporação de imóveis aceleraram a venda de ativos para state-owned enterprises, então empresas que são de controle público, em meio a uma crise de dívida que está se aprofundando, apesar das medidas recentes de flexibilização que foram introduzidas pelo governo. Portanto, o governo não está conseguindo conter esse movimento. E é para mostrar também o nível de desaceleração do setor, antes de mostrar a queda dos papéis e dos bonds também, renda fixa, eu quero mostrar as vendas das empresas, que é a Country Garden, que é a principal, o Van, que é uma das maiores, Sunac também. A Evergrande nem aparece aqui, porque já tinha caído bastante. Mas esse gráfico mostra o quanto que as vendas de imóveis estão caindo neste ano. Então, Country Garden caindo 25%, outra aqui caindo 43%, algumas com quase 50% de queda. Então, sim, o setor ainda passa por uma desaceleração nada desprezível. E como é óbvio, o que a gente vê nos papéis das empresas é que está havendo ainda uma correção muito relevante. Vamos colocar agora na tela, começando pela própria China Evergrande, a principal empresa. Vamos colocar o último ano. Então o que temos no dia de hoje caindo, pregão de segunda-feira, caindo 6%, perto da mínima do último ano. Isso significa uma queda de 91%. Aqui temos a Sunac, deixa eu colocar aqui, a Soho China caindo hoje, deixa eu voltar para cima, 10%, no último ano 43%, a Fantasia caindo hoje 7%, no último ano 81%, a Sunac caindo 20% hoje, no último ano 86%, 11% hoje a Kaiser caindo no último ano 87%, Country Garden, que é a maior incorporadora chinesa, caindo apenas hoje 19% e no último ano 57%. E assim como várias, a China Van, que hoje caindo 7%, último ano 48%. Enfim, é realmente uma destruição impressionante de valor de mercado, todas as empresas, as principais construtoras do país. Então, não é algo restrito a uma construtora que se alavancou, não. É uma questão de todo o setor imobiliário. E aí, por fim, a informação importante é, além dos papéis, os bonds chineses também, das incorporadoras, estão sentindo muito. Essa notícia aqui do dia 3 de março ainda, mostrando como as promessas quebradas dos incorporadores chineses acabaram causando uma erosão na confiança dos investidores. E aí, para mostrar, finalmente, o rendimento dos bonds de incorporadoras chinesas, vejam só a diferença. Esses são bonds denominados em dólares, que em março estão rendendo 25,6% em dólares, sendo que o total de global high yield, ou seja, bonds grau de especulação, o grau especulativo, né, os junk bonds, 6%, e os Chinese junk bonds, 25,6%. E aí o último gráfico para mostrar também, vamos colocar na tela, aqui alguns fundos que investem em renda fixa high yield aqui do BS, da Fidelity, BlackRock, apenas nos últimos 12 meses caindo quase 40% esse do BS, outros um pouco quase 30%, enfim, realmente uma destruição de valor, tanto pelo lado dos papéis, as ações, quanto pela renda fixa. Portanto, esse cenário da economia chinesa que vem desacelerando e ainda passa por um reajuste, ele ainda não acabou. Não sabemos ainda onde será o fundo, até porque agora começa a se acumular outros fatores como lockdown, Covid zero, Shenzhen, mais guerra de Rússia com a Ucrânia, como que a aliança da China com a Rússia pode acabar respingando na economia chinesa, no mercado de capitais, risco de deslistagem. Realmente se tornou um destino desafiador para o investimento estrangeiro e que, por consequência para o Brasil, é até positivo, porque é um grande emergente, segunda maior economia do planeta, onde o capital estrangeiro está saindo. Não é mais um destino promissor, pelo contrário, tem muitas dificuldades. E o Brasil acaba sendo, talvez por exclusão, um bom destino para emergentes que são mercados relevantes, grandes e que tenha um mercado de capital disponível para o investimento internacional. Mas enfim, queria realmente atualizar com essas informações da economia chinesa. Ainda assim tem muita coisa acontecendo, mas claro, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o que está acontecendo na China acaba ficando relegado para segundo plano. Mas não vamos perder de vista a economia chinesa, porque, claro, ela tem reflexos no mundo inteiro e também no Brasil. Fico por aqui.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.